todos, podes tocar. Tens ideias para mudar.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos o Mário Baudouin. O Mário é diretor nacional da Ajuda em Ação, é uma fundação com mais de 40 anos de experiência em projetos de longa duração em comunidades vulneráveis de 20 países. Olá Mário, bem-vindo ao estúdio do Área de Todos.
Bom dia, João. Muito obrigado pelo convite.
Ora essa, estávamos aqui a falar, esta conversa está a ser gravada presencialmente, e estávamos a falar antes de começar de carregar no REG, como é que eu me podia dirigir a ti, exatamente pela dificuldade que eu sentia em pôr-te numa gaveta, no fundo, em pôr-te assim uma etiqueta, a dizer, o Mário é X. Porque aquilo que eu estava a dizer, que gosto de dirigir à pessoa pela sua profissão ou pela sua forma de estar na vida, seja ela qual for, e não pelos cargos, e neste caso tive alguma dificuldade, como é que tu te definirias?
Pronto, eu estava até... Estavas aqui a discutir, depois lancei-te este desafio de me perguntares, para ver se... E estava até a dizer, realmente, para mim sempre foi muito difícil dizer isto, porquê? Porque o meu trabalho sempre foi sempre dentro da área social e muito direcionado a trabalhos com comunidades e com um público muito centrado também nos jovens. E para mim é sempre muito difícil dizer que eu só sou um tipo de figura profissional. Porquê? Porque dentro da área social o que é verdade é que nós temos uma multiplicidade de papéis que desempenhamos durante o dia. Eu posso dizer que já fui e sou por vezes gestor, por vezes sou técnico de serviço social, outras vezes sou animador sociocultural, mas outras vezes também sou pedreiro e sou carpinteiro e sou, quer dizer, e mecânico de bicicletas também já fui. Portanto, há todo um conjunto de áreas também profissionais que nós vamos tocando no nosso dia-a-dia enquanto técnicos e enquanto profissionais da área social. Uhum. E porque trabalhamos com jovens, os jovens também vão crescendo, os jovens também têm pais, têm as suas famílias e, portanto, nós vamos exercendo diferentes papéis à medida que a nossa intervenção vai ser direcionada para algum tipo de público. Se eu quiser estar a falar com um pai, se esse pai estiver a trabalhar, se esse pai tiver uma atividade ligada, por exemplo, como eu estava a dizer, à carpintaria, eu provavelmente vou falar com ele sobre aquele assunto e vou tentar ajudar em alguma coisa que ele esteja a falar para estabelecer ali um meio de comunicação que seja que ele se identifique também bem e que esteja seguro e que para mim seja uma porta de entrada para uma conversa útil. Uhum. Também, se eu estiver a falar com jovens também, e se eles quiserem andar de bicicleta, eu provavelmente também vou dar uma volta com eles para falarmos. Ou seja, se eu estiver a fazer um relatório, aí tenho que me concentrar e tenho que seguir algum quadro conceptual também dentro da área social para que esse relatório fique suficientemente bem formado para dar uma resposta a quem me solicita. Uhum. Portanto, são... Na organização dos projetos tenho que fazer tabelas de Excel e ter dados bem definidos, com critérios para mostrar resultados dos projetos. Portanto, há todo um conjunto de papéis que nós vamos aprendendo. Eu acho que é uma característica dentro do trabalho da área social muito portuguesa. Sim, não é muito nossa também, que não é só... Eu não gosto de usar o termo desenrasca, mas gosto de usar o termo que somos muito curiosos e somos muito permeáveis também para o mal e para o bem, é exercer outro tipo de funções, não só aquela que temos. Aqueles que eu vi só exercer funções, que são só daquela área, tem sido muito difícil trabalhar com essas pessoas, porque a falta de flexibilidade e a rigidez, sim, 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 por vezes trazem juízes de valor que não são muito bem aceitos.
Essa flexibilidade é interessante, porque vai tocar noutra dificuldade que eu senti para esta conversa, não é? Essa multiplicidade de papéis em que te desdobras, às vezes num só dia, também vai tocar com a multiplicidade de ações e de problemas a que a Ajuda em Ação dá resposta. E antes de irmos a todos esses problemas e formas a que dá a resposta, eu pergunto muito diretamente o que é a Ajuda em Ação.
A Ajuda em Ação é uma fundação com sede em Espanha, Madrid, é uma fundação, é uma ONG, portanto nós estamos presentes em 22 países, muito centrados na América do Sul e em África, com uma grande operação em Moçambique, na zona de Cabo Delgado, por exemplo, e recentemente com a abertura também dos programas em Espanha e o último em Portugal, na Europa. E, portanto, a Ajuda em Ação é uma fundação que trabalha para o empoderamento das comunidades locais no objetivo da luta contra a pobreza e pela promoção da integração social também. Nós trabalhamos muito na direção de empoderamos as comunidades, no sentido em que queremos que as comunidades prevaleçam para além do projeto, para além de nós. E, portanto, temos também um dos nossos princípios, um dos nossos valores, é quando estamos em alguma região, algum local, também estamos por longo prazo. Temos projetos de longo prazo. E só assim é que achamos que as comunidades também podem mudar, porque por vezes estamos a trabalhar até com questões geracionais. E, portanto, isso precisa de tempo, precisa de espaço e as pessoas também precisam de ajuda, por vezes durante mais tempo do que aquilo que pode ser só o tempo de um projeto.
Problemas complexos, soluções
sempre,
complexas.
Sempre.
Que problemas... Concretamente, é que os vossos projetos respondem?
Olha, nós trabalhamos com dois eixos de intervenção, cá em Portugal, que é através do emprego, da promoção do emprego, muito centrados neste momento no emprego jovem, e pela educação. Consideramos que, cá em Portugal, e também muito em Espanha, consideramos que através destes dois eixos trabalhamos para o futuro desta população. Da população mais vulnerável, jovem, desempregada, que através da entrada no mercado de trabalho consegue criar meios de sustentabilidade, não só financeira, como também social. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, nós temos agora, o grande projeto que nós temos é o Bora Jovens. É um projeto, até um projeto da Coca-Cola, que é promovido pela Coca-Cola. Esse projeto que visa, dentro da Coca-Cola, visa 500, integrar, apoiar a integração de 500 mil jovens a nível mundial, cá em Portugal nós estamos a trabalhar muito direcionados para o impacto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este projeto visa que estes jovens que entram dentro deste processo formativo, no final do processo formativo, que são de 15 sessões, nós apoiamos a entrada no mercado de trabalho. E a entrada no mercado de trabalho é feita através de um contrato. Não é experiência, não é de observação, não é um estágio, é um contrato de trabalho. E isto tem provocado uma mudança muito grande nos jovens, mudança na vida deles, porque conseguem organizar a vida deles, conseguem ser sustentáveis, conseguem ter entrada de dinheiro regular, o que permite ter um projeto de vida muito bom e muito... Eu não quero voltar a repetir a palavra sustentável, mas denso, nos termos que eles conseguem visualizar a sua vida futura já com mais segurança, mas também permite uma frequência social que eles não tinham, que é permitir sair das suas zonas de residência e passar a confrontarem-se com outras pessoas nos transportes públicos, até no seu local de trabalho. E, portanto, esta sustentabilidade social também vem pela frequência e pelos contactos que eles vão fazendo. E isto tem sido muito interessante ver jovens que integraram o primeiro emprego, com o qual não se identificaram e que souberam de outras oportunidades através de contactos noutras empresas e quiseram mudar para melhor. E, portanto, isto não existia antes de um projeto, deste projeto para os jovens intervir com eles. E é esta mudança que é muito importante e este é um dos eixos que nós trabalhamos. Para que as pessoas mudem, efetivamente, a sua qualidade de vida.
E a sua... Mário, estou a sentir que, que preciso de tornar isto ainda mais concreto. Não é? Nós já falámos em comunidades várias vezes, e sustentabilidade, e comunidades desprotegidas e desfavorecidas. Para alguém como eu, que não tenho nenhuma experiência e tive a sorte de não nascer numa dessas comunidades... Como é que descreverias uma comunidade destas? Porque eu consigo perceber, obviamente, o impacto gigante de ter um jovem com uma oportunidade de trabalho que, de outra forma, talvez, provavelmente, não teria. Mas eu acho que, nestes contextos, o impacto ainda é maior, porque depois que se multiplica à sua volta, não é? Na família, nos amigos, na experiência, na referência que se torna para aquela zona. Não sei. Uhum. Como é que é uma comunidade, como é que funciona e como é que estes projetos podem...
Isso é uma pergunta complexa e simples ao mesmo tempo. Complexa se eu me centrar na comunidade como contexto geral, ou seja, nós temos comunidades diferentes, com culturas diferentes, que em países diferentes necessitam de apoios e necessitam de ajudas também diferenciadas, não é? Temos projetos, por exemplo, em Moçambique temos projetos só para o combate à fome. por exemplo, são projetos humanitários, para salvar vidas. E esse, isso é uma direção muito, muito concreta. Há comunidades que estão em grande dificuldade por não terem alimentos. E precisam de alimentos, precisam da primeira ajuda. Não é? Depois temos, em Portugal, neste caso, temos comunidades também que a sua situação vulnerável se pauta muito por empregos precários. Por exemplo, a maioria das pessoas terem empregos precários, viverem em bairros onde a exclusão social é algo real, ou seja, estão muito distantes dos centros urbanos e estão muito fechados dentro da sua própria relação social, ou seja, são comunidades que só se relacionam entre elas, que não se relacionam com outras pessoas, como eu estava a dizer, e isso traz isso é uma das razões para que estas pessoas estejam em situação vulnerável, ou seja, o facto de estarem ali fechadas, não poderem frequentar outros sítios, não poderem conhecer outras realidades.
E ter outras experiências, não é?
E ter outras experiências. E de lhes serem também colocados outros desafios, também. São comunidades que se tornam muito vulneráveis. Aquele bairro que eu te falava ainda há pouco, também. Por exemplo, um bairro em Loures, que na altura quando eu estive lá a trabalhar só havia um autocarro de manhã, outro autocarro à tarde, e estamos a falar que estão a cerca de 7 km do centro de Lisboa. A ver. E, portanto, aquelas pessoas que estão ali, ou aquelas que estão a trabalhar, ou saem de manhã e depois só voltam ao final da tarde, não é? Mas, sobretudo, os jovens que permanecem lá durante o dia não podem frequentar outros sítios, senão aquele, porque a escola também é lá, não é? Aliás, havia o Jardim de Infância que era atrás dos prédios, portanto, não havia outra possibilidade. Outro bairro onde trabalhei, por exemplo, em Oeiras, a situação era exatamente idêntica. Estavam a cerca de 5 km da praia, mas quase não tinham transportes para ir para a praia. E a escola primária e o jardim de infância, era no fundo do bairro também, onde só iam crianças daquele bairro. Portanto, as comunidades também, quando crescem e quando se desenvolvem muito fechadas dentro de si próprias, as oportunidades acabam por ser poucas. E isto cresce nos índices de vulnerabilidade, nomeadamente entrada no mercado de trabalho, outras ofertas, possibilidade de terem outras oportunidades também, não existe. E, portanto, as comunidades têm só necessidades não só em termos sociais, como também em termos geográficos, por exemplo. Também. E, portanto, estas comunidades, nós temos que estar perto destas pessoas para saber quais são as necessidades que eles sentem, quais são as necessidades que experimentam.
Era por aí que eu queria aqui a seguir, que é como é que se começa um projeto de intervenção numa comunidade que, como dizias, está mais perto do que eu de Lisboa, mas é uma bolsa tão desagregada de tudo, que se calhar foram menos vezes ao centro de Lisboa do que eu, ou alguém, se calhar, do Porto, que vinha mais longe.
Eu posso parecer um bocado lírico. Agora estou um bocado lírico do que estava aos anos atrás, não é? Mas podia-te responder isso. Começamos por nos sentar à mesa com as organizações e com as pessoas, e a ir aos cafés e a escutar as pessoas. Pronto. E começa muito, mas a verdade é que começa muito por aí, para percebermos quais são as dinâmicas que estão dentro de cada território e para saber quem são os principais atores dentro desse território que nos podem, no fundo, ajudar e apoiar nesta mudança que nós queremos fazer. E se não conhecermos as pessoas, se não soubermos quem são as organizações, muito dificilmente conseguimos ter parceiros para que a nossa ação tenha um sentido maior e tenha um impacto maior também. Porque sozinhos, qualquer organização sozinha, dificilmente conseguirá gerar uma mudança. Como eu te falei, como eu estava a dizer ainda há pouco, são várias as culturas presentes numa comunidade e, portanto, têm que ser várias as organizações também que integram estas pessoas também. Depois também temos também aquelas pessoas que não estão e não se identificam com nenhuma destas organizações ou que estão dentro de organizações informais, como, por exemplo, são os migrantes neste momento que chegam ao país e ainda em situação de ilegalidade. Eles estão organizados, mas onde é que eles estão? Não é? Como é que nós chegamos até eles? Como é que nós os vamos conhecer? E isto são desafios que vão sendo colocados. Quer dizer, entrar numa comunidade é sobretudo conhecer as pessoas e conhecer como é que essas pessoas se organizam dentro dessa comunidade. E, no fundo, como é que nós vamos facilitar a que essa organização lhes dê mais respostas.
E isso parece-me que é bem mais difícil do que parece. Não é? Chegas ali um gajo qualquer ao café onde toda a gente lá que se conhece, vem lá este gajo, este careca, ou este gajo de barba, sei lá, este gajo muito alto, o que este quer, não é? Ou seja, é preciso um trabalho, como tu dizias, que é sentar-se à mesa, mas é bem mais complexo do que isso.
Ah, às vezes tem um custo em cafés, outras vezes tem um custo em minis, mas outras vezes é Santos de Coirado. Também. Bom. Porque já nestes momentos, no fundo o que nós temos é que nos identificar um pouco com aquelas pessoas e sermos empáticos. saber ouvir, saber escutar, sentir aquilo que está no outro também. E saber colocarmos também no papel do outro também. Eu, por exemplo, quando trabalhei num dos bairros, eu agora pus a Santos de Coirado, porque é uma coisa
é real.
É real. E Torresmos também, que era uma das coisas que, por exemplo, que os miúdos chegavam ao pé de nós e diziam, hoje estou ali a vender umas Santos de Torresmos que são absolutamente deliciosas. A senhora, que costumava ter uma panela na rua com fogão a gás, ia fazendo os Torresmos, fritava e os miúdos comiam aquilo. E eu disse, isso deve ser interessante. Então fui lá também, então deixa-me lá ver, deixa-me lá experimentar isso. Bem, aquilo tinha um aspecto que não era nada convidativo. Mas a verdade é que eu também não fiz o grande esforço, não é? E experimentei, e comi, e estive ali com eles. E isso serviu, no fundo, para me identificar também com aquela necessidade que eles tinham de eu experimentar aquilo que eles gostam. E eu gostar também. E consegui estar ao lado deles e consegui estar com eles, sobretudo sentado, e isso veicula uma conversa. E isso é um grande canal de entrada para conversarmos com as pessoas, é quando nos sentamos, sobretudo, e é um costume muito português, mas também das outras culturas, também estarmos sentados a comer e a conversar. E, portanto, às vezes é muito mais simples do que o que parece. Quando nós estamos genuinamente interessados em conhecer aquelas pessoas e estamos genuinamente interessados em fazer com que aquelas pessoas fiquem melhores, isso também transparece e não estamos para... O que transparece também é se estivermos para sermos altivos e para termos um comportamento de alguma altividade relativamente a essas pessoas. E isso, realmente, quando é assim dentro das comunidades, não há nada a fazer. Porque as pessoas afastam-se, porque sentem-se julgadas, porque não se sentem escutadas e, sobretudo, não se sentem também validadas naquilo que sentem. E muitas das vezes naqueles momentos mais depressivos que estas pessoas têm, e da ajuda que precisam, nem que seja só estar a escutá-los, e escutar muitas das vezes é uma ação que não é tão valorizada, mas que tem grande importância, que é uma pessoa que se sente escutada, é uma pessoa que se sente validada naquilo que está a sentir também. E isso é muito importante, e por vezes é muito simples, às vezes é só uma questão de tempo. É uma questão de não estarmos a olhar para o relógio. É uma questão de partilharmos aquele momento também com total entrega.
E parece-me o make it or break it, não é? Aquela, se calhar, uma das coisas que faz, que contribui bastante para o sucesso ou para o falhanço de um projeto. E que raramente vem nas candidaturas aos projetos e raramente vem como uma ação concreta, mas parece-me que depende do que dizes. E é tão fundamental como qualquer intervenção.
Pois, as candidaturas e os projetos é outra história. Porque aí, pronto, aí há uma formalidade, e neste momento não só há uma formalidade, como há uma uniformidade muito grande relativamente às candidaturas e aos projetos. Por um lado é bom, porque tem ajudado também as organizações a se centrarem naquilo que querem promover e naquilo que querem fazer e prestarem contas, ser o accountability, a responsabilidade, e eu responder pelas minhas ações também perante um financiador, seja ele público, seja ele privado, e isso tem sido muito interessante observar essa mudança. Por outro lado, não tem permitido a entrada um pouco deste lado humano e deste caráter humanista dentro das candidaturas, que muitas das vezes não aparece sequer o espaço para ser valorizado. Tem que entrar numa narrativa, muitas das vezes, da apresentação do projeto.
Mas
não fica suficientemente destacado para que seja uma imagem daquilo que são as pessoas que vão estar envolvidas no projeto. E para mim, o grande segredo de ter um bom projeto é ter boas pessoas na equipa que façam esse projeto ser direcionado a quem precisa dele.
Uhum. Então, agora lembrei-me da questão do financiamento, não é? Se é preciso conhecer e escutar antes de intervir, normalmente quando vamos com um projeto já temos a solução, e parece-me que a próxima fase da intervenção social é desenhar os projetos, mas tendo em conta o que conheceste e ouviste antes.
Claro, o bom projeto precisa sempre de um bom diagnóstico. E o bom diagnóstico faz não só, como eu estava a dizer, não só por escutar, mas também se faz por uma leitura de dados concretos, não é? E nós, neste momento, em Portugal, por exemplo, temos uma grande oferta de dados, tanto seja do INE, como, por exemplo, do Pordata, que nos dão dados muito valiosos, até as próprias câmaras já têm os seus diagnósticos também muito mais bem informados, e portanto aí já conseguimos ir buscar muitos números que nos dão uma fotografia muito boa da realidade também. Os números não traduzem tudo, não é? Pronto, porque nós por vezes encontramos números muito bons, mas depois quando vamos aos sítios, a realidade é muito diferente daquilo que os números dizem. E por vezes há grupos que são marginalizados que não estão refletidos nos números. Nós estamos a direcionar muito a nossa atividade para o interior de Portugal. Estamos neste momento muito presentes em Porto Alegre, por exemplo. Estamos a ir à procura de para outros sítios, como por exemplo o interior, mas na zona de Abrantes também. E o que vemos é pessoas que nos dizem que têm grandes problemas, mas depois os resultados não transmitem isso. Por exemplo, emprego jovem. Vocês têm necessidade de emprego jovem? Uma das perguntas. Têm necessidade da promoção do emprego jovem? Dizem assim, pois, mas nós não temos muitos jovens. E mas os jovens que têm depois são jovens muito vulneráveis. Mas são uma percentagem muito curta. E a dificuldade é sempre da decisão. Será que temos aqui um projeto para impactar este grupo de 10 jovens, e este grupo de 10 jovens pode criar uma grande mudança nesta região, porque se estes 10 jovens prevalecerem, se estes 10 jovens casarem lá, se estes 10 jovens tiverem as suas famílias lá naquela região, pode ser uma mudança significativa, não é? Ou temos que ir para outra região que tenha uma percentagem maior e um problema maior também. Muitas das vezes os recursos depois determinam a direção dos projetos. Agora, temos que olhar os números, mas temos que ir aos sítios. E temos, lá está, que ir comer mais umas Santos Torres por aí, não é? Ou muitas das vezes estar só... Também já tive muito tempo à espera para falar com as pessoas e saber esperar também é uma virtude, eu também tenho aprendido isso. Porque estas pessoas também depois nestas regiões são pequenas, mas também tem muito trabalho porque as equipas também são pequenas, não é? As câmaras municipais têm poucos recursos, as escolas têm poucos recursos e têm muitas solicitações. E, portanto, há toda uma série de fatores que nós temos que ir um bocado preparados para saber enfrentar. Sobretudo sermos aquele termo que se usa muito hoje em dia, que é resilientes, mesmo nesta fase de diagnóstico.
Acho que tempo é uma questão bastante fundamental, não é? Ainda mal chegámos à intervenção, estamos ainda a desenhar as soluções e já aqui houve vários investimentos de tempo. Isto leva-me à questão que os vossos projetos são de longa duração. Sim. Como vocês dizem, eu acho que é de longuíssima duração, entre 12 a 15 anos, penso eu. É mesmo importante ter tempo para intervir, porque eu sinto que para ver resultados é preciso tempo, mas para a própria intervenção também é importante dar este tempo, claro, para as coisas respirarem, para a vida acontecer.
Claro, claro. E para a mudança acontecer, sobretudo. Há projetos em Portugal muito direcionados aos jovens. E esses projetos muitas das vezes estão dentro de um quadro normativo, que são projetos programa. E, portanto, e programa que tem uma data de terminar. Pode ser renovado, mas muitos deles são do ano. As candidaturas, muitas delas, são do ano também. E isto traz sempre um tempo muito, muito fechado e muito curto para aquilo que os programas também pedem, que é o impacto social. E o impacto social dá-se só pela mudança de uma realidade. Por criar essa realidade melhor, por ser mais sustentável, por prevalecer para além do projeto, não é? Agora, um projeto de um ano não faz isso. Um projeto de um ano contribui para essa mudança, mas uma organização tem que estar suficientemente ciente e capacitada para saber isto e para estar preparada para, depois deste projeto acontecer, então como é que vamos acompanhar e como é que vamos seguir. Esse tem sido um desafio muito grande da Ajuda em Ação em termos internacionais, mas em Portugal, neste momento, com 3 anos de atividade apenas que temos, estamos a criar ainda esta base também, por vezes financeira, que é uma necessidade que nós temos muito grande.
Estava a pensar em todas as dificuldades de sustentabilidade, seja humana, seja financeira, seja de tudo, de gerir um projeto de 10 anos, 10, 12,
claro,
15 anos.
Claro, claro.
Como é que se mantém? Se calhar um projeto não se mantém, porque se calhar vai ter que evoluir, não é? Vai ser que...
O projeto está dentro de vários... Nós temos projetos dentro de 2 programas. Programa de educação e programa de emprego. E, portanto, os projetos vão contribuindo para a evolução destes programas. Okay. Não é? E os projetos, muitas das vezes, são projetos promovidos localmente por organizações nas quais nós somos parceiros. Queremos ser mais parceiros, queremos cada vez ser mais parceiros de terreno, do que propriamente parceiros só financiadores. E ser só parceiro financiador, por exemplo, a mim não me dá um sentido que o nosso trabalho esteja a provocar mudança, dar-me um sentido que estamos a apoiar alguém a gerir essa e a executar essa mudança. Portanto, nós queremos cada vez mais ser operacionais e queremos mais, cada vez mais ter equipas de ajuda e ação no terreno que estejam junto, bons profissionais junto dessas organizações que façam uma boa mudança. Mas é o grande desafio que existe, neste caso para a ajuda em ação, é prevalecer para além do tempo do projeto, é fazer prevalecer o programa. Essa é a grande necessidade. É o grande desafio que temos. Eu não te vou dizer que vamos ser capazes, mas o que eu posso partilhar contigo é que estou muito centrado nessa preocupação.
Em Portugal, como dizias, ainda não dá para ter essa noção, porque estão 3 anos e qualquer coisa, mas noutros países já dará. Eu não conheço muitas organizações em Portugal, já com 15 anos. Conheço algumas, mas não muitas. E não conheço mais nenhuma que tenha um programa há tanto tempo, como 15 anos. Como é que é? Ou sabes como é que é a experiência da ajuda em ação em Moçambique, como falava, na América Latina, de... É um projeto a tão longo prazo que eu não consigo bem a compreender como é que seria gerir um programa ao longo de tanto tempo.
Não, os programas depois gerem-se em função também em função dos objetivos que existem, não é? Sobretudo em função dos objetivos. E depois também têm esta preocupação do financiamento. Portanto, nós temos equipas permanentemente à procura de financiamento para que seja sustentável a nossa ação. Obviamente, com o quanto mais tempo nós estamos no território, mais facilmente conseguimos chegar às fontes de financiamento, porque temos mais resultados onde podemos provar a nossa ação. Portanto, gera-se aqui também uma escala de valor acrescentado, pelo resultado que temos da nossa ação e da forma como estamos a ser reconhecidos dentro da nossa área de intervenção. Portanto, Moçambique é uma área... Nós estávamos em Cabo Delgado, por exemplo. Cabo Delgado, quando iniciou aquele movimento de guerrilha, aquela guerra que está a acontecer no norte de Moçambique, a nossa maior operação era em Cabo Delgado. Nós não nos fomos embora, nós apenas mudámos, nessa altura tivemos que mudar o nosso sentido da operação para o apoio aos deslocados de guerra. E tivemos a apoiar as pessoas deslocadas de guerra em Pemba, a recebê-los e a acompanhá-los e realojá-los. Trabalhámos com famílias neste, por exemplo, isto é um exemplo até muito, muito interessante, que é, em Pemba, as próprias famílias receberam outras famílias que vinham de uma zona muito distante e receberam-nos de uma forma muito, muito humilde, dentro das suas próprias casas. Nós sabemos de histórias de apenas o homem da casa que trabalhava para fora e que tinha a sua família, 5 pessoas, receber mais uma família de outras 5 pessoas e passar até 10 pessoas dentro de casa. E exercer a responsabilidade de cuidar dessas pessoas também. E isto foi algo que se generalizou, que eu não pensava, não tinha esta ideia. E que não é falado. Quer dizer, nós tivemos aquela ação para com a Ucrânia, muito boa também, de receber as pessoas e de ir buscar as pessoas também, mas isto já se estava a passar em África. A ajuda em ação em Moçambique teve esta gestão e teve este potencial, por já ser uma organização também reconhecida como alguém, como uma organização que está com as pessoas e está para as pessoas também. E que executa a sua ação também, que não fica só a dizer que é muito bom fazermos isto, era tão bom fazermos aquilo, não. Nós queremos mesmo fazer e nós trabalhamos mesmo para executar. E, portanto, isto traz também dos nossos parceiros, nomeadamente os parceiros financiadores também, alguém que nos está a ver e dizer, não, esta organização é uma organização com uma boa responsabilidade e, portanto, responde pelas suas ações e, portanto, é ali que nós queremos investir, porque é ali que está a ser provocada a mudança, não é? O investimento faz-se onde nós vemos essa mudança a acontecer. E uma mudança social pode ser uma mudança muito importante para outros setores de atividade. Também positiva, uma mudança social, claro. Positiva, negativa. Então...
Sim, também para os negativos. E raramente falamos desses, mas também usar. Mário, nós estamos a fazer aqui um arco, não é? Nós começamos no diagnóstico, desenho de projetos, intervenção, longevidade, sustentabilidade e agora vou terminar numa questão que é o impacto ou na transformação, enfim. Depois desta resiliência de aguentar este tempo todo, é a altura de abalar e armar embalar as trouxas e zarpar. Que me parece que é uma fase importantíssima em qualquer projeto. E daquilo que eu pesquisei da ajuda em ação, parece-me também interessante essa convicção de que a solução permaneça para lá do projeto. Que a comunidade seja capaz de se capacitar, e depois dizer obrigado e adeus, agora nós continuamos. Porque é que isto é uma, porque é que isto é uma questão tão importante para a Judeia em Ação?
Porque é uma questão importante para todos nós, não é só para a Judeia em Ação. Eu acho que é uma questão importante para todos nós, que é, se eu pensar um pouco nos meus vizinhos, por exemplo, vamos pôr isto em termos mais práticos da nossa vida do dia-a-dia, não é? Se eu tiver vizinhos que, ao lado da minha casa, que estejam numa situação muito vulnerável, que sejam pobres, que tenham uma baixa qualificação, que tenham baixa formação, que tenham uma realidade familiar problemática também, que existam problemas de alcoolismo, eu também não estou seguro. Eu posso ter a minha vida perfeitamente normal, estar bem, mas o que é verdade é que eu tenho ali um vizinho que não está bem também. Se eu não fizer com que esse vizinho esteja melhor também, a minha realidade também não vai estar nunca bem, porque eu estou sempre em alerta porque tenho ali um problema ao lado, não é? E, portanto, quando nós pensamos isto em termos do nosso vizinho ali ao lado, ficamos com uma preocupação e temos que fazer alguma... Eu acho que temos que fazer alguma coisa por isso também. Nomeadamente estarmos disponíveis para ajudar estas pessoas naquilo que for necessário. Em termos organizacionais, eu tenho que pensar em termos mais macro, não é? Se eu não tiver uma comunidade que vá prevalecer para além de mim, eu também não vou ter uma mobilidade dentro dessa comunidade segura. E, portanto, eu quero que essa comunidade esteja bem para que eu, enquanto cidadão, consiga movimentar-me dentro dessa comunidade, como movimento dentro de outras que estão organizadas e que estão bem também. E, portanto, esta preocupação é uma preocupação que se põe tanto como indivíduos como organização. Este impacto que nós queremos gerar, e o que tu estavas a dizer, qual é o momento em que arrumamos a trouxa, não é? Eu acho que nós nunca arrumamos a trouxa verdadeiramente. Nós deixamos sempre lá uma peça para podermos ir buscar. E deixamos sempre lá esta peça para ir buscar. É o quê? São relações que ficam, são relações de amizade que ficam, são relações profissionais que ficam também. E, sobretudo, o que fica também é uma palavra constante, é uma palavra não. É uma disponibilidade constante que fica, que é, se precisarem de nós, se voltarem a precisar de nós, ou se nós precisarmos de vocês também, está uma porta aberta e está uma história criada, não é? E essa história é uma história que permanece. Hoje em dia não se fala tanto de história, há tendência maior a falar sobre narrativa. Mas a narrativa é algo que se vai escrevendo e que vai acontecendo, não é? Aquilo que é a nossa narrativa de vida, é aquilo que nós vamos escrevendo e vamos pensando e vamos colocando. A história é aquilo que também é factual, que vai acontecendo à nossa volta. Não é só nossa, não é? E aquilo que nós vamos contribuindo para aquela comunidade, este passa a ser a história daquela comunidade. E, portanto, eu acho que qualquer organização, mesmo que saia, nunca abandona verdadeiramente. E, portanto, há sempre a possibilidade de voltar, há sempre a possibilidade de prevalecer também. Quando nós dizemos 10 anos ou 15 anos, é uma média, mas nós sabemos que há, por vezes, comunidades que é preciso 5 anos. Ou que podemos, ao final de 5 anos, saber, não, está aqui uma organização, está capacitada, eles vão prevalecer para além de nós, portanto nós podemos ir para outro sítio e apoiar. Ficam
com problemas resolvidos, não é?
Mas ficam com alguns problemas resolvidos, nunca todos.
E o que eu queria aconselhar é que, lá está, não, mesmo não ficando com os problemas resolvidos, ficam com as ferramentas para os continuar a resolver.
Exatamente. Porque, exatamente,
é mesmo difícil, exatamente, ou até quase impossível, exatamente, resolver todos os problemas para toda a gente ao mesmo tempo.
Exatamente. Mas nós não, mas repara que aí, o que é verdade... Nenhuma organização deve ter esta... Desculpem-me quem tiver ouvido depois este podcast, mas nenhuma organização deve ter esta leviandade de dizer que nós vamos para ali e depois viemos embora. Repara, em termos muito grandes, o que é que aconteceu no Afeganistão. Uhum. Não é? Os Estados Unidos estiveram lá e depois vieram-se embora e aquilo voltou novamente ao registro medieval. Uhum. Não é? Aquelas pessoas, aqueles anos todos que eles estiveram lá, o que é que mudou? Não é? Eu olho agora para aquilo que nós vimos nas notícias e posso dizer, a única coisa que mudou é que de vez em quando saem mais notícias, mas a realidade daquelas pessoas, nomeadamente
igual,
né? das mulheres que vivem ali, das raparigas que vivem ali, quer dizer, não sei se não ficou pior, não é? Portanto, que estrutura é que ficou, uhum, naquele local, que fizesse aquelas comunidades prevalecerem naquilo que são os seus direitos individuais, naquilo que são os direitos humanos. Não é? Nós, tudo o que vamos ouvindo é realmente está a ficar cada vez pior. Isto em termos de um país que tem uma ação no outro país muito concreta.
E prolongada no tempo.
Exatamente, e prolongada no tempo. Quer dizer, não mudou efetivamente nada. Isto devia ser chamado à responsabilidade de quem está a promover uma ação destas. Não é? Também não acontece, não vemos isso a acontecer. Em termos das organizações, eu penso sempre também um pouco assim. Quer dizer, eu não posso abandonar um sítio definitivamente, não é? Sem que fique um elo, nem que seja de comunicação criado, onde uma organização possa voltar e consiga voltar de uma forma a continuar a suportar aquela mudança, porque ela tem que continuar a subsistir, não é? Até porque pode aparecer ali um projeto ao lado para o qual aquela região não esteja suficientemente capaz de avançar com ele, por exemplo, em termos da agricultura. Se nós estamos numa região que está a sofrer no imediato com as alterações climáticas, mas que há a possibilidade de desenvolver ali uma produção agrícola que esteja mais, que seja mais resiliente, lá está, e que consiga prevalecer naquele território, nós se calhar temos que voltar lá para dizer àquelas pessoas, ou para dizer não, mas para apoiar aquelas pessoas, no sentido em que aquela cultura agrícola consiga ser semeada e consiga haver colheita e consiga estar ali. E portanto isto é um pouco, não é um fechar a porta nunca, mas é deixar no local estruturas.
Com as relações, não é? Se tem
claro.
5 anos que seja,
claro,
fica
claro,
muita claro, coisa, claro. Não é? Mesmo claro. Que o projeto se... saia, nunca, nossa, fica sempre alguma coisa. São relações, como falava já do vizinho, quando se resolver o problema do alcoolismo ou o que seja, fica a ligação mais fortalecida para resolver outra coisa qualquer que surja.
Claro. Sim.
Ou para ajudar o outro vizinho do outro lado que não sei o quê.
Não, isso prevalece sempre. Eu, na minha atividade que tive durante muitos anos no acolhimento residencial, ainda hoje falo com aquelas crianças que foram jovens e agora são adultos, ainda hoje falo com eles.
É isso, não é? Que fica.
Ou eles que me ligam, ou às vezes que desliga eles a perguntar como é que eles estão. Pronto. Mas quero, sobretudo, é que eles prevaleçam para além de mim. Não é? Eles não podem nunca ficar dependentes de mim.
Isso é até uma questão da própria sustentabilidade, não é? Porque tu tens a tua vida, tens que dormir e nunca poderias estar permanentemente a apoiar.
Não, claro que não, claro que não, não, isso, mas também não é, mas há pessoas, já vi acontecerem projetos, por exemplo, os projetos que são dentro da área mais caritativa, não é, o motor destes projetos é um bocado a dependência das outras pessoas, não é, e a dependência das outras pessoas a irem buscar alimentos, e a dependência das outras pessoas a irem sempre àquele sítio, para se socorrerem de algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda. Não é? Se estes projetos forem pensados um bocado para fora, e não só para dentro, eu acho que mudavam muito mais as realidades, por exemplo. Não é? Portanto, eu nunca tive na minha atividade profissional, nunca tive esta pretensão de que aquelas pessoas precisam de mim. Não, aquelas pessoas não precisam de mim, aquelas pessoas precisam é de algum tipo de apoio que eu possa ser este agente de mudança para eles, ou que lhes possa veicular este tipo de apoio, este tipo de ajuda para eles mudarem e prevalecerem, não é? Porque se ficarem dependentes de mim, então é um desastre, porque era como tu estás a dizer, eu não tenho tempo, não é? Sim. Eu não tenho tempo, tal como também os centros, por exemplo, de distribuição alimentar também não estão abertos 24 horas por dia. As pessoas têm que ir lá àquela hora, portanto, como é que nós encontramos uma solução para aquelas pessoas prevalecerem dentro daquela que é a sua necessidade, para além daquilo que é uma porta aberta, por vezes é a porta fechada, não é? Ou até necessitarem de apoio de alguém que está completamente assoberbado de outras atividades e naquele tempo e naquele momento não está disponível para escutar. Não é? Isso também já me aconteceu, também já senti isso. Não é? Alguém que quer ser escutado e eu estou tão absorvido por outros problemas que não tenho aquela disponibilidade naquele tempo. Não pode ficar dependente daquilo, do meu estado emocional, nem da minha situação profissional. Não é? Nomeadamente porque eu sei que posso sair a qualquer momento. Também, não é? Todos nós, como profissionais, podemos sair da nossa ação e, portanto, todos nós sabemos que dentro daquilo que é a nossa atividade tem que existir para além daquilo que é a nossa pessoa, não é? E por isso é que há procedimentos. Mas pronto.
Eu acho que, se calhar, voltando agora ao início, acho que uma expressão que eu acho que posso usar para descrever, disseste de outras palavras, que é impulsionador social. Não sei se isso existe, se não existe, mas eu acho que essa questão é importante e isto leva-me depois à outra parte da conversa que quero ter. É isso, às vezes as pessoas só precisam de uma coisa para ir, não é? Para eu não sei, não quero estar aqui também a pôr-me a fazer uma narrativa demasiado romântica de budismo, mas aquilo que eu vi, às vezes basta ouvir e dar algum apoio, às vezes só tipo, como dizia há pouco, vai, bora, acredita, sei lá. E isso às vezes depois catapulta o impacto, porque a pessoa depois vai, e de facto corre bem, e por causa disso pode fazer não sei o quê, e sucessivamente.
Eu posso contar vários exemplos. Nós, eu, por exemplo, tive uma miúda que acompanhei durante muitos anos, e ainda hoje é uma das hoje em dia é uma mulher. Era uma criança, depois uma jovem, hoje em dia é uma mulher que acompanhei e tenho uma grande proximidade. E que houve uma altura, e ela é uma pessoa muito capaz e com boa formação e muito inteligente, uma miúda, pronto, com grande potencial. E cá em Portugal ela estava a ter uma atividade muito, muito próxima de que era sempre um ordenado mínimo, e ela tinha um potencial enorme. E houve uma altura que ela me estava a dizer, estou cansada disto e tal, e eu disse, tu sabes falar outras línguas, tu consegues interpretar bem um texto, tu consegues ler bem, tu consegues ter, já tiveste várias profissões, portanto tu consegues ter uma adaptação, és muito flexível até nas atividades que tens, portanto, pá, porquê que não pensa noutras coisas, pá, pensa noutra possibilidade, depois estou a pensar em emigrar. Eu disse, pá, olha, porquê não? Porque não, hoje em dia, quer dizer, a Europa já é um espaço muito curto, não é? As viagens de avião estão mais baratas, se calhar, do que uma viagem de carro de Lisboa ao Porto. Portanto, porquê é que não pensas nisso? E ela, mas tu achas que eu era capaz? Eu acho que sim. És jovem, quer dizer, tens toda ainda uma vida pela frente, não te custa nada experimentar, e se correr bem, correu bem. Pá, correr mal também nunca há de correr mal completamente, porque tu tens um grande potencial, portanto, has de ter sempre uma solução perto de ti para conseguires prevalecer. E pronto, e está há 3 anos a viver noutro país, e com uma vida com muito mais qualidade do que teria cá em Portugal, porque também o procurou e porque só precisava era ter um bocado esta validação também, não é? E teve esta validação não só de mim, mas de outras pessoas também com quem falou, e porque também tem outra coisa muito importante, que nós ainda não falámos aqui, mas tem bons amigos. E realmente, ter bons amigos que vivam dentro de outras realidades e dentro de outras realidades sociais, que nos desafiem, é muito importante. É muito importante. Nós observamos muito destes jovens que nós trabalhamos, vulneráveis, que a realidade deles e estarem fechados dentro daquelas comunidades e não terem relações de amizade fora daquelas comunidades também não os desafia o suficiente para eles poderem sair. Isto é uma grande... Nós falávamos no outro dia, estávamos a discutir, porque havia uma senhora que tinha falado e falou durante muito tempo, e eu estive a escutá-la durante muito tempo, e alguém no final me dizia que, epá, mas porquê é que tu ficaste ali tanto tempo? Resolveste alguma coisa? Eu disse, pá, não resolvi nada, mas ela, se ela não falasse comigo, ou se não falasse contigo, que pessoas diferentes é que ela teria para falar? Ela até podia estar a contar as mesmas histórias que conta dentro da comunidade dela, mas contou-as a uma pessoa diferente. Portanto, naturalmente, teve um feedback diferente também, não é? E estas pessoas muitas das vezes precisam é de alguém que converse com elas, normalmente. Podemos estar a falar, a voltar. Tu é que puseste aqui e voltar atrás. Tu é que és a responsável por isto. Mas o que é verdade é isto também, não é? Muitas das vezes, se nós não disponibilizarmos para uma relação com alguém diferente de nós, também não vamos estar a fazer a mudança nessa pessoa. E eu penso que isto é muito importante. Sobretudo na minha atividade é sempre muito importante estar disponível para alguém, mesmo nós sabemos às vezes que vamos estar ali um tempo, que alguém pode estar a observar e porque é perdido, mas que não há de ser também. Eu já tive muitas situações, até com amigos meus, que sou sempre eu que fico para trás. a aturar alguém que é um maçador profissional, mas eu acho que pronto, alguém tem que falar com ele. Não? Pronto, eu dizia, o Mário anda a ter bora e não sei o quê. Eu dizia, pá, vou vocês que eu não vou ter e tal. E portanto há sempre alguém que fica ali uma grande conversa, às vezes interessante, outras vezes nem por isso. Outras vezes alguém até com um discurso muito agressivo, mas que precisa de baixar um bocado a energia da agressividade e nós temos de estar ali um bocado a ser também um bocado aquele, às vezes aquele... Há um livro engraçado que eu li uma vez, que até é um livro infantil, que é o meu amigo Brutamontes. Também. É um livro até que te aconselha toda a gente, que diz um bocado isto também, que é o meu amigo Brutamontes. É um livro brasileiro, conta a história de uma criança que só precisa de alguém que esteja ali ao lado dele. Alguém que lhe dê segurança, que é o rinoceronte, ou o elefante, já não me lembro muito bem, mas é alguém que lhe dê esta consistência da presença também. E alguém que esteja ali, que não imita juízes de valor, que não opine sobre tudo, mas que esteja ali ao lado, disponível, presente e forte. Também, de alguma maneira. Pronto. E eu também sou uma pessoa que já viste a minha dimensão. O ser presencial é importante. E, portanto, eu também acho que de vez em quando é preciso isto. Também. E alguém diz, ai, mas é só chegar lá e sentar. Não, é preciso alguma paciência, é preciso algum traquejo também, é preciso saber estar também com alguém, por exemplo, que está com uma agressividade muito latente e conseguir estar ali até acalmar, para aquilo depois não degenerar noutro tipo de problemas, não é? E portanto, isto é uma atividade, eu fugi à tua
não questão, sei se fugiste, porque lá está a questão da intervenção e ao impulsionador social, como eu dizia, ia tocar na última parte desta conversa, porque eu quero perceber como... E quando e porquê é que descobriste que era esse o teu papel, digamos assim? Sinto que há aqui uma história que origina, não é? Que desponta toda esta.
Muito provavelmente pode ter a ver com a minha vida, até, não é? De ter sido um jovem que também não foi um jovem muito fácil.
Não sei, diz-me tu.
Pois, pode ter, pronto, não queremos psicanalizar isto, mas às vezes estes programas têm um bocado daquilo que eu ouço, às vezes têm um bocado esta descoberta interior também, não é? O convite à reflexão, que é o... Eu também não fui um jovem na minha vida escolar, não fui um jovem muito, muito, também não fui um jovem que se possa dizer que tenha tido uma história de delinquência, nada, mas dentro do contexto escolar, aquela organização escolar, aquela normativa da escola, na minha altura, aquilo, pronto, ainda estava, e hoje em dia ainda está dentro do mesmo modelo, pronto, temos de estar fechados dentro de uma sala àquele tempo e não sei o quê, pá, eu morava em Oeiras, tinha a praia a 5 minutos da escola e sentávamos numa sala virados para o mar. E aquilo era difícil, tanto para mim como para outros colegas meus, de permanecermos a manhã toda dentro da escola, quando estava um calor enorme e a praia estava ali disponível. E, portanto, tive assim 2 anos um pouco desavindos da escola, mais na praia. Pronto. Claro que isto foi tudo uma situação muito bem acompanhada pela minha mãe, nomeadamente, que era encarregada de educação e que fez muito... Pronto, tinha uma família muito estruturada e, portanto, não estou a dizer que não me estou a colocar numa situação que não era limite. Mas lembro-me perfeitamente de ter alguém na escola de me ter observado a mim e a outros colegas e ter vindo ter connosco, um professor ter vindo ter connosco e nos confrontar com algumas coisas, nomeadamente perguntar aquilo que nós gostaríamos de fazer também. Como é que vocês achavam que estavam melhores dentro da escola? Pronto. E algumas das nossas ideias foram escutadas e foram executadas também. E muitas das nossas, muito aquilo que nós queríamos, no fundo, enquanto jovens, era sermos escutados e discutir com pessoas mais velhas, nomeadamente professores, que nos também soubessem dirigir para aquilo que fosse um caminho mais fácil de fazer também. Pronto, ainda continuei um bocado com o percurso um bocado acidentado. E daí ter começado a trabalhar também com 17 anos e a estudar à noite. Mas encontrei sempre dentro da escola, realmente passei a encontrar sempre dentro da escola, não sempre as mesmas pessoas, mas alguém que me soube escutar a mim e aos grupos onde eu estive também envolvido, nomeadamente no Liceu do Eiras, dentro de um grupo de teatro que foi muito importante para a minha formação também, onde encontrei um grupo de amigos também muito bom e de quem eu tenho muitas saudades também. Porque foram momentos, o momento da adolescência é sempre aquele momento de mudança onde, se nós encontramos bons grupos, encontramos boas pessoas na nossa vida, podem ser grandes agentes de mudança. Mas, sobretudo, pode ter vindo daí esta disponibilidade de pessoas que tinham uma estrutura em escutar aquilo que eu e o grupo onde eu estava envolvido tínhamos para dizer, bem ou mal, por vezes, não é? E, portanto, pode ter vindo um pouco daí. Depois também a primeira atividade que eu tive foi uma atividade muito ligada ao apoio a outras pessoas com deficientes de paralisia cerebral, com pessoas com paralisia cerebral, totalmente dependentes. E, portanto, estar ao lado destas pessoas também talvez me tenha trazido esta resiliência de sentir que posso ser uma ajuda, mas posso ser uma ajuda nomeadamente naquilo que as outras pessoas precisam também. E isto não tem nada de religioso. É mesmo só humano, é mesmo só que eu acho que o ser humano pode ser.
E no fundo, corrijo-me se estiver a reduzir demasiado a tua carreira, é isso que tens feito desde então, não é? Estás a escutar, estar disponível para e...
Pois, e fazer candidaturas e projetos e gerir organizações.
As partes chatas que não entram bem na
pronto, exato. Depois está toda uma. Pronto, depois há todo um potencial que nós descobrimos que quando alguém nos valida, não é? E quando alguém nos ajuda a fazer as pequenas coisas, nós descobrimos um potencial grande em outras ideias que vão aparecendo e outras experiências que vamos tendo e vemos a acontecer outros projetos e queremos fazer igual e ao fazer igual já estamos a fazer um bocadinho diferente e isso vai-nos conduzindo sempre para, dentro daquilo que é o nosso projeto de vida, por vezes há derivações que existem que vão sendo positivas, outras negativas. No meu caso, eu penso que tive sempre a sorte de ter encontrado pessoas no meu caminho que me têm ajudado a fazer outros caminhos muito mais interessantes e muito mais curiosos do que aqueles que eu tinha previsto. E isto aconteceu, por exemplo, na altura com projetos europeus onde eu estive envolvido, conhecer pessoas de outros países. Hoje em dia o programa Erasmus está muito desenvolvido e está quase já dentro da rotina do estudante, não é? E eu acho que isso é absolutamente maravilhoso, não é? Na minha altura havia a Juventude para a Europa e nós tínhamos que candidatar e havia projetos que existiam noutros países e era difícil para um português, era difícil lá chegar. Lá está, eu tive a sorte de conhecer alguém que estava neste tipo de atividades e onde eu participei e depois fui conhecendo outras pessoas e fui encontrando novas oportunidades e fui por aí, pronto. E fui encontrando pessoas noutros locais que me formaram, sobretudo que me formaram também nisto. E esta é a sorte de conhecermos boas pessoas ou pessoas não tão boas.
Mário, tenho mais uma pergunta que eu acho que pode ser difícil responder, mas... Se é contigo. Que é, daqui a uns anos, quando eventualmente te reformares ou embalares a trouxa e zarpares, o que é que fica desta tua intervenção social ao longo de não sei quantos anos?
Bem, primeiro, relativamente à palavra que tu usaste aí, reforma, vamos ver. Não é? Vamos ver quando é que isso acontece. Porque, pronto, a economia, em termos da economia nacional, nós estamos a ver essa meta cada vez mais distante, não é? No fundo, é uma perspectiva que vai sempre sendo redesenhada. Pronto. Também no outro dia ouvi uma das senhoras que está no nosso projeto de costura, que estava alguém a falar com ela, eu vi o comentário dela, estava alguém a dizer, então mas isso é importante para a sua reforma? Ela dizia, a minha reforma, mas eu não me vou reformar, eu vou ter que trabalhar a vida toda, quer dizer, há uma grande parte da nossa sociedade que já está consciente, vai ter que trabalhar para sempre. Vai ter que trabalhar para sempre, não vai ter sequer ter, mesmo a pequena reforma que tenha garantida, não vai servir e, portanto, vai ter que trabalhar para sempre. E isto, para mim, é um grande exemplo de uma clarividência, né? Que aquela pessoa com uma idade que é mais nova do que a minha já tem esta clarividência, vai ter que trabalhar a vida toda, pronto. Depois, ainda relativamente à palavra reforma, eu sou pai de 4 filhos, que a mais velha tem 11 anos, portanto, eu tenho 49, portanto, não estou a ver assim que chegue tão perto a reforma, porque a minha vida profissional também é importante para a minha pessoa, mas para a minha sustentabilidade, lá está. Depois, o que é que fica? Olha, ficam os outros, não é? Ficam os outros, fica, depois de me reformar, fica tempo para ter outros projetos, para talvez para ter múltiplos projetos, que era algo que eu tinha até aos meus 30 anos, portanto tinha a empresa, tinha a parte da intervenção social, tinha projetos de associações, e portanto fica tempo para isso, e fica tempo para descansar, porque tantas as relações que ficam, não é? Depois vou querer também usufruir das histórias dos outros que tive a oportunidade e que tive a grande oportunidade de conhecer e de acompanhar e de continuar a saber como é que eles cresceram, como é que eles estão e talvez voltar a conhecer antes do torresmo se ainda tiver fígado para isso.
Olha, acho que foi uma forma perfeita de acabar, demos várias voltas. Obrigado. Gostei muito de ter aqui e de conversar contigo e conhecer mais sobre esta intervenção social. Que no fundo vem aqui muitas vezes à baila, mas acho que nunca tinha dissecado com esta profundidade e com este tempo. Também por isso sou obrigado. E como costumo dizer, olha, até à próxima.
Olha, muito obrigado, João. Tens aqui. Foi muito bom falar contigo, sim. Muito obrigado.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.